Olá, mães e pais, famílias queridas de Pequenos e Plenos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês um assunto um pouquinho mais leve, mais bem-humorado, diferente dos últimos dias, que eu acho que eu tenho que puxar um pouquinho as orelhas, né? Porque falei muito sobre responsabilidade, consciência, acolhimento, a importância da parentalidade, e foram assuntos assim bastante sérios. E hoje me veio a ideia de descontrair um pouquinho. Então, quero conversar com vocês hoje sobre aspectos culturais que permeiam a maternidade e a paternidade do mundo e como é que elas chegam até nós, aqui, cultura ocidental, né, brasileira, uma cultura assim, muito ligada a consumo e que nós sabemos que estamos muito ligados e muito atentos às coisas que estão acontecendo aí na internet, tendências da moda, enxovais, e estamos esquecendo um pouco da parte mais humana, da parte mais essencial, que é a atenção, que é o olhar para o bebê. Mas eu quero falar isso de uma maneira bem leve hoje. Nesses muitos anos de vida, eu tive a oportunidade de ter contato, né, de presenciar vivências em muitas culturas diferentes, e muito do conhecimento que eu trago para vocês é pautado, é inspirado no aprendizado que eu tive nessas culturas. E eu vou falar sobre alguns exemplos bem interessantes e que certamente muitos de vocês viveram, né, ou estão vivendo esse tipo de acontecimento. Por exemplo, ontem eu atendi uma família e que na hora que eu falei, né, em examinar, isso numa videoconferência, né, que eu falei, orientei a família para tirar a roupa do bebê, para pesá-lo, aí imediatamente a mãe e o pai, um deles falou, ah, vamos fechar as janelas. E eu perguntei, está frio aí? Não, não está frio. Mas o simples fato de tirarem a roupa do bebê, eles já tinham aquela tensão, aquela preocupação em fechar a janela. E eu sei que isso acontece muito, principalmente na situação do banho. Então, independente da situação, da região do país, quando se fala em banho do bebê, a avó, as pessoas mais antigas, e muitas vezes os pais mesmo, de imediato fecham a casa inteira, fecham todas as janelas, para proteger o bebê da tal corrente de ar, da corrente de vento, para que o bebê não resfrie. E olha, o banho, que poderia ser uma coisa prazerosa, vira uma tortura, um suplício. Pode até ser bom para o bebê, mas certamente não é prazeroso para quem dá banho. É aquele banho que a pessoa que está cuidando, que está dando banho, ela acaba o banho banhada de suor. Suada, exausta, pelo calor do ambiente, está tudo fechado. E a pergunta, isso é necessário? Tem que ser assim? E eu respondo para vocês que não. Quando nós falamos em corrente de ar, e eventualmente, né, no que isso poderia causar para o bebê, eu vou falar para vocês o que é fato, né? Se eu estou num ambiente em que eu abro uma janela e do outro lado eu abro uma outra janela ou abro uma porta e acontece um fluxo de ar passando, né, com velocidade de uma abertura para outra, isso é o que a gente chama de corrente de ar. Normalmente, esse fluxo acontece diretamente entre essas duas passagens. Então, se eu estou fora desse canal, desse fluxo, já não vou ter efeitos da corrente de ar. Eu só não vou ficar naquela passagem. Então, se eu tenho um bebê que está num berço, ou que está num colo, ou que está junto dos cuidadores, e eu estou na posição que fica exatamente na passagem de ar, pode ser que essa corrente de ar resfrie o bebê. Mas se eu mudo de posição e saio daquela passagem, acabou. Eu vou ter uma ventilação, vou ter uma renovação de ar no ambiente, mas eu não estarei na corrente de ar. E é extremamente importante que o ambiente em que o bebê esteja seja ventilado, para que haja renovação de ar, para que não fique esse confinamento, né? Esse ar viciado. Então, sempre tem que ter renovação, tem que ter uma janela, portas, tem que ter uma forma desse ar circular. Eu sei, né, e vocês sabem, que um bebê com dias de vida, final do primeiro mês, um bebê ainda muito pequeno, ele ainda tem uma imaturidade, né, ainda tem uma dificuldade em fazer a regulação térmica. Então, esse bebê, ele sente frio ou sente calor, igual que qualquer um de nós. Mas, em situações de frio maior ou de calor maior, esse bebê não consegue fazer bem compensação. Se eu tenho um ambiente que esteja quente, mas que ali está passando um ar com velocidade, estou numa corrente de ar, esse fluxo de ar diretamente sobre a pele do bebê, se esse bebê está desprotegido, pode resfriá-lo. E um bebê que está num ambiente de calor, que está abafado, com muita roupa e sem ventilação, esse bebê ou ele pode ficar muito irritado, chorando, e muitas vezes o bebê chora e nós não entendemos por quê, e muitas vezes é calor, ou então esse bebê pode ficar letárgico também, um bebê mais torporoso, mais quieto, também por conta do calor. Então, é muito importante que exista uma regulação, que exista uma zona de conforto, na temperatura aí, 23 graus, 24 graus, em que esse bebê estará bem, em que aconteça naturalmente a renovação do ar, e certamente não só o bebê, como toda a família ficará muito mais feliz e numa condição de muito mais conforto. Eu vou mostrar para vocês fotos, né, de uma situação interessante de alguns anos atrás, em que eu estava viajando, estava na Índia, no Nepal, e eu sempre gostei muito de fotografia e gostei muito de pegar depoimentos e de pegar os testemunhos, né, dessas culturas. E eu estava numa estradinha, né, uma estrada de terra, num povoadozinho assim, extremamente pobre, no Nepal. E o Nepal é um país extremamente pobre, em que tem muita dificuldade com água, dificuldade com eletricidade, tem muita questão de racionamento. E as pessoas vivem numa condição extremamente difícil. São uma população muito humilde. E esse local era um local no Himalaia. E vocês vão ver aí pela foto que é um local frio, em que eu presenciei, passando pela estrada, né, estava a pé, caminhando e com a câmera, em que eu vi essa cena, que era uma mãe com um bebê apoiado dentro de uma bacia, né, de metal, e com um bolinho de roupas, e esse bebê apoiado, sentadinho sobre essas roupas, dando banho do bebê, e a avó com uma panelinha, né, jogando água para enxaguar o bebê. Então, coisas interessantes, vocês podem ver. A primeira é que esse banho está acontecendo do lado de fora. Não está acontecendo nem dentro de casa e nem com tudo fechado. Como é um ambiente que está todo aberto, você não tem o estabelecimento de uma corrente de ar, que a corrente de ar acontece entre dois pontos estrangulados. Então, é um ambiente aberto, pode estar mais frio, mas não tem a corrente de ar. Nessa condição, né, dessas pessoas, o que a mãe faz é pegar a roupinha que o bebê estava usando, ela faz um bolinho, coloca no fundo da bacia, senta o bebê ali em cima e dá o banho do bebê naquela posição. E depois, no final, essa roupinha que estava dentro da bacia é lavada na água do banho do bebê. Isso para vocês verem a questão da dificuldade, porque eles têm uma limitação muito grande de água. E quando eu vi aquela cena, a primeira coisa que eu pensei foi: eu jamais veria uma cena dessas no Brasil, a não ser que eu estivesse numa população ribeirinha, no norte do país, ou se eu estivesse numa aldeia indígena, em que muito cedo, né, quando a água ainda está morninha, no amanhecer, que as mães levam os bebês e banham no rio, no igarapé, e depois trazem de volta, né, para os cuidados. Então, me chamou a atenção, e de imediato eu parei, fiquei observando o banho, e pedir autorização para fotografar. E é muito interessante, vocês veem que a mãe, a avó estão com roupa de frio, a avó está com gorro. Vocês podem perceber no fundo da cena, que é a montanha, o Himalaia, que você tem, dá uma impressão de que seja um lugar frio. E você olha para o bebê que está sentadinho no banho, o bebê está completamente tranquilo, feliz, os olhos abertos. Esse bebê devia ter 2 para 3 meses. E eu fiquei muito curioso de qual seria a temperatura da água do banho do bebê. E aí eu coloquei a mão na bacia por fora e a bacia estava morninha. Quer dizer, aquela água que a avó jogava na cabeça do bebê era uma água morninha, extremamente agradável. E sem preocupação, né? Porque está frio, porque ia dar choque. Não tem nada disso. No final do banho, a mãe entregou esse bebê para a avó. Enquanto a avó secava o bebê, a mãe rapidamente ali lavou a roupinha naquela água. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso, que não é necessário vocês fecharem tudo para dar um banho do bebê. Que a casa não precisa ficar fechada porque tem um bebê. Que é importante ventilação, que é importante renovação de ar, que é importante manter a temperatura numa zona de conforto. Sempre tem uma preocupação, nós não ligamos ar-condicionado porque pode fazer mal para o bebê. Não, faz mal para o bebê calor, faz mal para o bebê frio. A zona de conforto, a zona neutra, poupa energia. Ela dá conforto para o bebê e, como eu falei, dá conforto para a família também. Então, é muito importante que vocês vejam esse exemplo. Relaxem mais em relação a esses cuidados com o fechamento do ambiente e possam curtir o banho do bebê e os cuidados com o bebê com mais conforto, sem precisar ficar suado, sem precisar se exaurir, né? Então, fica o exemplo para vocês. Outra situação bastante interessante que eu vi nessa mesma situação e vi em outras situações também, tanto na Índia como no Nepal, foi a situação da chantala, da massagem que se faz no bebê, né? Então, primeira coisa, eles fazem lá na Índia, no Nepal, no Tibete, naquela região, eles fazem o que nós chamamos de massagem hindu, massagem védica, massagem ayurvédica, né? Que essa massagem, nós sabemos que o Le Boyer, há muitos anos atrás, quando ele esteve na Índia, fazendo aquele grande trabalho com as parteiras e com as mães, ele aprendeu, né, essa técnica, né, e extremamente importante da massagem, e teve a edição do livro da massagem ayurvédica de bebês, e que foi feito, né, pela Chantala, que era essa hindu, que aplicou a técnica e fez as fotografias, as ilustrações do livro, e em homenagem a ela, essa massagem é conhecida aqui no Ocidente como Chantala. Na verdade, Chantala é o nome da pessoa que fez a orientação, que fez os procedimentos. Então, é a massagem oriental. Dentro das recomendações nossas aqui, eu vejo, né, nos cursos de massagem de Chantala, a orientação para que se faça a massagem e, em seguida, se dê o banho do bebê. E que isso seja a partir de um mês. Lá no Oriente, normalmente essa massagem ela é iniciada mais cedo. O bebê, com poucos dias, eles já fazem a oleação. Eles têm uma experiência incrível com isso, porque eles fazem muito rápido e viram o bebê, desviram, movimentam o bebê com uma prática imensa. Para quem vê a primeira vez, os pais que não têm experiência, têm a impressão que vão desmontar o bebê. E não acontece nada, é uma massagem que o bebê fica muito tranquilo e curte bastante, ela é relaxante e ela é estimulante. Só que a maneira como eu presenciei a massagem deles tem algumas diferenças em relação à nossa. A primeira é que eles começam mais cedo já, nos primeiros dias de vida já orientam a fazer a massagem. Muitas vezes a parteira ou aquelas mulheres que já têm mais experiência fazem nos primeiros dias e orientam a mãe, né, e acompanham a mãe na massagem. É comum elas fazerem em conjunto, fazerem várias ao mesmo tempo, e rapidamente as mães já estão fazendo também. E uma segunda diferença é que, dentro do que eles acreditam, e que é uma coisa que tem todo fundamento, né, científico, fisiológico para nós aqui, é que quando se faz a massagem, nós estamos, de alguma forma, aquecendo o bebê, e também esse óleo que se usa na massagem é um óleo que será absorvido pela pele e que, além de hidratar, ele também vai ser nutritivo para o bebê. Então, nós fazemos aqui a massagem para dar o banho depois. Lá, as situações em que eu presenciei, aconteceu o inverso. Eles deram o banho, como vocês podem ver também aí na fotografia, que essa mãe, depois do banho do bebê, ela abriu uma esteirinha, né, na calçada, que vocês estão vendo aí, e com um paninho, colocou o bebê ali e ali ela fez a oleação. E eles usam o óleo de gergelim, que normalmente eles plantam gergelim em casa, eles prensam, né, ou fazem o cozimento do óleo, e esse óleo eles usam na casa e usam para fazer a massagem dos bebês também. E por ser um óleo mais quente, é um óleo que é bem adequado para os climas mais frios também. Aqui nós usamos, em época quente, óleos que são mais frescos, tipo uva, abacaxi, né? E evitamos os óleos quentes. E a ideia deles é que a massagem feita após o banho, ela vai olear, hidratar a pele e que esse óleo será absorvido para a nutrição do bebê. Então, o óleo não é removido, ele é passado e é absorvido pela pele. Então, é uma experiência, né? Um paralelo bem interessante também, e que eu espero que vocês possam aproveitar essa experiência. Um outro conhecimento, né, que durante esses anos eu pude incorporar e que há anos eu venho testando, né, nas famílias, e realmente tem sido extremamente benéfico, né, para o conforto dos bebês e também para a formação do vínculo, é uma questão que vocês que me conhecem sabem que eu defendo isso todos os dias, que é o uso do sling. Então, há muitos anos atrás, eu já via nos livros, né, de comunidades tradicionais, indígenas, orientais, aquelas mulheres usando tipóias com o bebê ou na frente, ou então colocado nas costas, ou então aqui do lado. E nessas viagens, eu tive o contato efetivo com essas culturas de ver isso no dia a dia. Então, eu tenho imagens fantásticas, né, que eu vou mostrar algumas e vou comentar com vocês, e que é muito interessante, porque você pega culturas extremamente distantes, que possivelmente nunca se encontraram, a não ser talvez em tempos extremamente remotos, podem ter vindo de uma ancestralidade comum, mas você vê isso no Extremo Oriente, você vê isso nas montanhas do Himalaia, no Tibete, no Nepal, e você vê aqui nos Andes, vê aqui na Amazônia, que é a prática de se carregar os bebês nas tipóias, que vocês podem ver aqui na fotografia, carregados nas costas, né? E também a situação daqueles que se carregam frontalmente ou lateralmente, como os indígenas e como as nossas mulheres que usam o sling. Eu tive a oportunidade de ver situações de mulheres trabalhando, carregando água, carregando alimentos, em que elas tinham em cada mão peso, tipo baldes ou reservatórios de água pesados, e que essas mães, além de levarem esses reservatórios de água ou alimentos, ainda estavam carregando o bebê nas costas, né, nessa tipóia, ou lateralmente. Isso é uma necessidade, né? Não é confortável. Essas comunidades que moram na Índia, no Nepal, no Tibete, normalmente moram em regiões montanhosas, não tem carro, normalmente fazem o serviço todo braçal, tendo que subir e descer ladeiras quase todo o tempo, levando alimentos, água, as crianças, né, pela mão ou nos braços, e que elas precisam ter essa praticidade para poder até sobreviver, Então, ver aquela imagem dessas mães carregando pesos e com esses bebês também juntos do corpo é uma coisa emocionante e, ao mesmo tempo, assim, até dói um pouco, porque você vê o tanto, né, a dificuldade de vida delas. Essa experiência aqui no Brasil, que eu tive e conversando, né, nessas culturas, o que eu percebi é que esse tipo de vínculo, esse tipo de acolhimento dado na tipóia, no sling, ele favorece muito a tranquilidade, o relaxamento do bebê, favorece o sono do bebê, diminui ou elimina cólicas, enfim, traz uma série de benefícios para o bebê. E hoje, felizmente, nós vemos assim a incorporação da prática do sling na nossa cultura pelas mulheres, né, brasileiras, acontecendo cada vez mais, um movimento de acolhimento, de contato com os bebês, assim, extremamente importante, e que eu testemunho no dia a dia o resultado benéfico que isso traz, não só para o bebê, como para toda a família também. Então, é muito interessante, né, ver como culturas tão diversas têm práticas semelhantes, e quanto mais ligada à ancestralidade, quanto mais ligada à tradição, mais esses costumes são conservados, são preservados. E em sociedades em que o consumo, em que o comércio, ele está a todo momento tentando nos convencer a usar novidades, nós esquecemos desses recursos e muitas vezes isso não traz nenhum benefício para o bebê. Então, esse movimento de resgatar esses costumes antigos realmente tem sido extremamente proveitosos para a família. Uma outra situação, né, que também tem sido muito importante para mim durante esse trajeto de vida, no contato com essas populações tradicionais, são as conversas com as mulheres, com as mães e as conversas com parteiras também. Então, isso é uma vivência que eu tenho de outras culturas e aqui no Brasil, né, com parteiras indígenas, com parteiras calunga, com parteiras do extremo norte, das populações ribeirinhas do Pará e Amazonas, e também as experiências importantíssimas e maravilhosas que elas têm sobre gestação, sobre parto, sobre nascimento e puerpério. E é uma sabedoria que chega ao extremo de eu ter aprendido com elas bastante coisa, né, a respeito até da prevenção do sofrimento periparto, da prevenção da depressão. Essas culturas, na sua sabedoria, elas têm uma percepção dos fatores que podem trazer o sofrimento para a mulher e daquilo que pode ser feito para minimizar o sofrimento, né, puerperal, como também o que traz o conforto. Então, elas têm uma plena consciência da importância da rede de apoio, da importância de estar presente na vida dessa mulher que está gestante, ou durante o parto, ou no puerpério, como um apoio, como ajuda. São culturas que têm uma consciência maravilhosa do quanto o apoio é importante e do quanto também é importante não ter crítica. Observando, acompanhando essas mulheres nas aldeias, é muito interessante, porque vocês veem muitas vezes uma mulher que teve um bebê, e as que estão cuidando, você vê que elas riem, elas brincam, mexem no cabelo, enfim, fazem, estão ali cuidando, limpam uma coisa, ajeitam outra e tal, mas elas têm uma consciência de que chegar para essa mãe e questionar se ela, a capacidade de aleitamento, ou a capacidade de acolhimento, ou querer ensinar essa mãe a ser mãe, do quanto que isso é prejudicial, porque você desempodera, você invalida, desqualifica essa mulher, essa mãe, elas têm essa consciência, elas têm um cuidado de apoiar. Então elas ficam ali em volta e cuidam muito da mãe, para que essa mãe se sinta segura para cuidar do bebê. Então aqui eu até tenho foto, né, que também vou mostrar para vocês, que é de uma experiência, né, uma conversa com a parteira. Essa já é uma cultura já mais próxima da nossa, que é uma parteira pataxó. Ela, né, a filha dela, a neta, que já tem um conhecimento maior da nossa cultura, já entende muito bem o que seja depressão pós-parto, o que sejam certas doenças da nossa cultura. E conversar com elas é interessante porque a gente consegue fazer um paralelo entre essas diferentes culturas. Foi uma experiência muito marcante, assim como eu escutei depoimentos nessa situação de estar conversando com essa parteira Pataxó, idênticos a depoimentos que eu tive posteriormente, por exemplo, com parteiras ou com filhas de parteira em área calunga, quilombolas, e que também têm essa mesma visão, essa mesma sabedoria em relação às vantagens do parto natural, a necessidade do acolhimento, a necessidade da rede de apoio. E isso que eu trago para vocês aqui no Pequenos e Plenos é o que eu consegui juntar dessa minha experiência como médico tradicional, formado dentro de uma escola extremamente técnica, acadêmica, que durante muitos anos trabalhou em UTI, dentro de condutas extremamente estritas e da medicina baseada em evidências, e que paralelamente teve a oportunidade de ter um aprendizado que é antropológico, sociológico, psicológico, e muito importante nessas outras culturas e também na relação com a psicologia e com outras áreas do conhecimento. Então, sempre eu trarei para vocês, de uma forma ou outra, essa consolidação, né, esse conhecimento já mastigado, digerido, experimentado durante tantos anos, para que isso possa ajudá-los na condução, né, da maternagem de vocês e por uma melhor maternidade, por uma melhor paternidade, e que os vínculos e o desenvolvimento de cada família aconteça da maneira mais plena possível. E aqui, por último, eu vou mostrar para vocês também uma foto, que é do nosso trabalho, né, nas comunidades, em que eu estou aqui com meu filho, que é médico também, e que nós estamos fazendo atendimento, né, de adultos e crianças. Nós temos essa oportunidade de trabalhar juntos também, né, como profissionais e como família, e de ajudar, né, comunidades carentes com o nosso trabalho, e também como uma forma de compensar pela troca de conhecimentos que a gente tem e o tanto de aprendizado que a gente traz da convivência com essas culturas. Então, que vocês possam também aproveitar, curtir, né, esse depoimento, e muito obrigado.